O que é estar a serviço? Nós estamos a serviço quando estamos canalizando a energia da nossa alma. O serviço é a atividade da alma quando flui através de nós. Então, em uma ação que estejamos fazendo, nós podemos estar trabalhando, se aquilo é energia nossa, mas estaremos servindo se a alma estiver fluindo ali. Então, não é o que nós estamos fazendo que é serviço. O que nós estamos fazendo é um mero trabalho. Torna-se serviço quando a alma começa a fluir, quando ali começa a entrar a energia da alma. Então é muito importante a cada ato nosso, a cada trabalho, ofertar a alma, dedicar isso à alma, para que haja uma conexão e comece a fluir uma energia que não é humana, que não é nossa, pessoal, mas que é da alma. Então aí se está servindo. Porque esta energia que flui da alma é uma energia curadora, é uma energia criadora. Então nós estamos servindo quando estamos passando essa energia. Se não, estamos trabalhando. E por que uma pessoa deixa de se lembrar dos sonhos que tem durante a noite? E o que ela deve fazer para se lembrar? Bem, nós teríamos que considerar as horas de sono como horas vividas, e não como uma coisa que se interrompe, porque quando o corpo dorme, nós continuamos a viver, e podemos continuar a trabalhar, continuar a servir. Então, se nós consideramos a noite, as horas do sono do corpo, como uma continuação da vida, se nós consideramos isto, vamos sim nos lembrar dos sonhos. Ou, se não nos lembramos dos sonhos, vamos viver a noite mais consciente, porque nos preparamos para isto. Agora, se nós durante a vida de desperto, durante o dia, consideramos que a noite é um tempo de sono apenas, então isto contribui para que você não se lembre daquilo que se passa durante a noite. Nós precisamos nos educar para isto. Então nós precisamos de educação, no sentido de aprendermos a dormir, no sentido de aprendermos a passar a noite de uma forma criativa, positiva e construtiva. Mas para isso nós temos que ter, durante o dia, enquanto estamos despertos, tudo isto na consciência. Nós não deveríamos esquecer da noite, assim como não esquecemos do dia, não é? Quando a gente vai dormir, já não está pensando no dia seguinte? Então, quem é que pensa na noite? Quem é que pensa no trabalho da noite? São poucos. Então, é preciso se reeducar nesse sentido, para que esta vida noturna passe a ser consciente. Agora, nós podemos ter uma vida de sono positiva, criativa, e podemos não nos lembrar dela. Nem todos se lembram do que se passa à noite, durante o sono. Nós podemos não nos lembrar, mas sabemos que temos uma vida criativa e positiva durante o sono pela forma como despertamos. Então, quem tem uma vida positiva durante o sono, a cada manhã que desperta, está num outro ponto. Percebe que aconteceu alguma coisa. Percebe que algo se deu no seu ser, que algo aconteceu. Nós podemos não nos lembrar o que foi, mas sentimos renovados a cada dia que começa. E claro que o que se passa à noite contribui muito para isso. Contribui muito para nós despertarmos no dia seguinte renovados. E uma pessoa pergunta: como fico sabendo quem está atuando, se é o meu eu superior ou o meu eu inferior, a minha personalidade. Quando o eu superior está fluindo, nós estamos calmos, tranquilos, seguros, intuitivos. E quando ele não está fluindo, nós estamos ansiosos, críticos, racionais, não é? E esta pessoa que está relatando seus assuntos familiares, esta que tem um filho de 21 anos, esta pessoa precisa treinar a ela não se confundir com os problemas dos seus familiares. Nós não devemos entrar nos problemas das pessoas e nem permitir que os problemas das pessoas nos afetem. Cada um tem as suas coisas, mesmo numa família. Então, pode-se resolver muitas coisas em grupo numa família. Mas os assuntos de um não deveriam afetar o outro. Isto é uma questão de treinamento. Não se confundir com os problemas deles. Embora até os ajude nos seus problemas, mas não se confunda, porque sua vida é outra, seu ser é outro, a sua essência é outra. Então, é tudo diferente. Nós podemos colaborar com os outros, mas não nos confundirmos, não nos misturarmos entre nós. E isto, numa família, se aprende ou não se aprende. Esta pessoa seria muito ajudada se estudasse aquele pequeno livro chamado A Vida Impessoal. Uma pessoa acordou à noite com muita sede e ela não queria fazer barulho para os outros. Então ela, com sede, começou a ler os opúsculos Vigília e Colaboradores. E ela ficou muito surpresa, porque quando percebeu, não tinha mais sede. A sede tinha passado. E ela está perguntando o que aconteceu. Pode ter acontecido que aquela sede era produzida por fogos da matéria. Fogos da matéria no seu corpo físico. Fogos que estavam muito ativos subconscientemente, e o corpo físico teve sede. Quando você começou a ler os opúsculos da Vigília dos Colaboradores, esses fogos físicos foram se acalmando, porque os opúsculos têm uma energia harmoniosa. Então os fogos foram se acalmando e a sua sede passou. E esta mesma pessoa diz que cada vez que ela vem à Figueira, ela leva um livro para dedicar a alguém. E que desta vez ela tinha acabado de pegar o livro e viu uma luz perto do telhado. Uma luz muito forte que queria se fazer presente para ela. E ela quer saber então se existe relação entre aquilo e o livro. Pode ter uma relação com a pessoa que você estava querendo ajudar. Então aquela luz simboliza uma ajuda que todos nós temos. As energias que nos ajudam são oniscientes e são onipresentes. Então você pode estar aqui, pode estar ajudando uma pessoa. E se na hora que você estava fazendo um ato de ajuda, surgiu esta luz na sua frente, isto quer dizer que a pessoa já estava sendo atendida, já estava usufruindo aquilo que você queria lhe dar através do livro. Às vezes nós estamos numa ação material de ajuda para os outros, mas com a nossa intenção e com a energia de ajuda disponível, aquilo chega na pessoa muito antes da nossa ação terminar, da nossa ação se realizar. Isso nos trabalhos de cura é muito evidente. Muitas vezes basta uma intenção de se fazer um trabalho de cura e aquilo já está acontecendo. Aquilo já chegou lá, já agiu. E muitas vezes o trabalho material nem é necessário. Quando se faz o trabalho material, a oração ou o que quer que seja, quando se faz o trabalho material, a coisa já está resolvida. A energia de cura trabalha muito assim. E se nós poderíamos falar um pouco se há alguma relação em estar mais tempo em Figueira e sermos mais avançados que os demais? Isto é, se aqueles que ficam mais tempo em Figueira são mais avançados que os demais. Não. Nós somos mais desenvolvidos dependendo do trabalho que fizemos em vidas anteriores, não do tempo em que estamos aqui. O que conta é o trabalho que nós já fizemos em vidas anteriores, nas encarnações anteriores. Então, quem tem já um trabalho feito de muitas encarnações, chega aqui em 2, 3 dias, está como todos nós. Mas só o trabalho que ele fez nas vidas anteriores, e não o tempo que ele ficou aqui. E pode uma pessoa ficar aqui muito tempo, mas se ela não se trabalhou nas vidas anteriores, ela é menos trabalhada do que quem não está aqui. Então, isto não quer dizer estar aqui, quer dizer o tempo que a gente já se trabalhou nas vidas, não? Porque o trabalho espiritual se dá em vidas, não numa vida só. E se nós poderíamos esclarecer o que é a Cabala? E se estudá-la é evolutivo em algum sentido hoje em dia? Isto que nós chamamos hoje de Cabala, Cabala que nós conhecemos hoje, é um sistema filosófico e religioso judaico. E este que nós conhecemos hoje, esta Cabala que se conhece hoje, ela foi organizada na Idade Média pelos judeus e derivada de doutrinas muito antigas, mas muito antigas mesmo. Cabala não nasceu quando ela foi apresentada modernamente. Cabala é antiquíssima e ela foi transformada num sistema pelos judeus e que eles adotaram. Essas doutrinas eram concernentes ao cosmos, à vida do cosmos, às coisas divinas, etc. Mas esta Cabala que nós lemos hoje, isto foi compilado para ser como uma teologia para os judeus que tinham sido escravizados na Babilônia. Então tinha uma finalidade específica esta Cabala. Agora, todas as obras que pertencem a esta categoria esotérica, todas as obras que falam de coisas misteriosas, de coisas desconhecidas, antigas, são chamadas de cabalísticas. Então há muitas coisas cabalísticas anteriores a esta cabala judaica de hoje. Na China, por exemplo, a Cabala chinesa é um dos livros mais antigos que existem. Dizem que ele data de 2.850 anos antes de Cristo. Nessa Cabala chinesa, por exemplo, as ideias ali não eram expressas por palavras, como na Cabala judaica. Mas na Cabala chinesa, essas ideias eram expressas por linhas, por círculos, por pontos. Os números que consideravam masculinos eram os números ímpares e eram representados por círculos brancos. Os números femininos, que eram considerados pares, por círculos negros. Assim se expressava a Cabala chinesa. Nessa Cabala chinesa, que seja talvez a mais antiga que se tenha notícia, ali há diagramas que são misteriosos. Até hoje são incompreensíveis. Entre os judeus, os primeiros cabalistas apareceram antes de Cristo. Então veja que esta cabala de hoje foi muito traduzida, foi muito remanejada. Esta que a gente usa hoje começou na Idade Média. Se mesmo entre os judeus isto já existia 3 séculos antes de Cristo, imagine o quanto esta de hoje foi remanejada. Mas um verdadeiro cabalista não está preso nesta cabala de hoje. O verdadeiro cabalista está vendo esta energia, está vendo este mistério em vários livros da Bíblia, como por exemplo, o Apocalipse é um livro cabalístico. Na Idade Média, a cabala era muito estudada, não só pelos judeus. Mas o Papa, por exemplo, estudava a cabala. O Papa ia se informar na cabala. Cardeais estudavam a cabala, iam pesquisar na cabala. E essa cabala influiu muito na filosofia, na literatura, mesmo fora do âmbito judaico. A cabala, embora não seja reconhecida como uma coisa europeia, assim como os judeus a consideram, mas a cabala está introduzida na Europa, na literatura europeia. Os escritos de Dante, a Divina Comédia, estão impregnados de cabala. Então veja quanto isto influiu. Uns dizem que a cabala começou com Abraão, mas outros creem que ainda é mais antiga. Na realidade, quando se começou a absorver estas coisas cabalísticas, foi quando Pitágoras trouxe isto do Oriente. Sim, porque nós perguntamos, será que eu tenho que estudar a cabala? A cabala em si está na nossa cultura, só que está tão assimilada, foi tão transformada, foi tão adaptada, mas tudo o que era misterioso, tudo o que veio do Oriente, no passado remoto, da Índia, tudo isto é cabalista, tudo isto faz parte da cabala. Então, se nós sabemos disso, não vamos considerar a cabala um motivo de ser uma seita. Por quê? Se os papas estudavam a cabala, existem coisas da cabala até dentro das doutrinas católicas, cristãs, queira ou não queira, existe. Isso foi muito assimilado. Agora, ela pode ter sido desfigurada pelas traduções, pelas edições, não é? Pelas religiões, isto é outra coisa. Mas, durante séculos, elas influíram muito e todos nós fomos influenciados pelas coisas cabalistas. Então, estudar a cabala hoje, você pode estudar a cabala hoje, mas você está estudando uma versão da cabala. Porque a cabala é muito antiga, muito antes de existir esta cabala que se conhece hoje, isto tudo já circulava, isto tudo já existia. E aqui uma pessoa estava lendo o Evangelho segundo São João, de Rudolfo Steiner. E a uma certa altura, ela viu que lá se menciona Pitágoras. Ela quer saber aonde pode encontrar notícias sobre Pitágoras. Pitágoras é um destes seres que não se sabe exatamente o que foi. Como todo ser que é muito marcante, todo ser que faz parte realmente da história deste mundo, ninguém sabe realmente de onde veio, nem como foi, nem o que foi, nem o que ele era. Realmente ninguém sabe, a não ser alguém que tenha um conhecimento à altura desse ser, então que pode compreendê-lo. Mas, em princípio, esse Pitágoras é um dos mais célebres filósofos místicos, não? Uma das vezes que esteve entre nós em corpo físico foi mais ou menos 580 anos antes de Cristo. E ele viajou pelo Oriente, tomou iniciações na Índia e de lá ele retirou todas as teorias que ele compilou. Então tudo isto que Pitágoras nos ensinou, e Pitágoras era cientista, astrônomo, astrólogo, fazia geometria, matemático, metafísico, sábio, tudo isto ele trouxe da Índia e compilou e apresentou isto tudo. Tudo que se conhecia praticamente naquele tempo, ele conseguiu expressar, ele conseguiu ensinar, ele conseguiu difundir. Inclusive, foi ele que afirmava o sistema heliocêntrico, ele que afirmava que tudo girava em torno do Sol e não da Terra. Então veja que era um sábio realmente. Depois que ele viajou pela Índia e que ele se encontrou com os egípcios, com os caldeus, e depois que fez aquela síntese toda, fundou uma escola na Grécia e todos os seres, especialmente inteligentes da época, se aproximavam desta escola e faziam esta escola com ele. Então vê-se que era um ser que tinha muito mais do que esta atração própria. Para toda a inteligência da época procurá-lo para estudar com ele, então isto tinha uma atração que ia muito além de um homem comum, de um ser comum. E foi ele que criou a palavra filósofo. Esta palavra não existia. O homem humano é muito rústico. Um ser humano jamais poderia criar a palavra filósofo, que significa amante da sabedoria. Então a palavra filósofo não nasceu do povo. O povo jamais iria inventar esta palavra, criar esta palavra. Isto foi uma palavra criada por ele. Além de criar a palavra filósofo e, portanto, nos fazer ver que existe um amor pela sabedoria, ele que trouxe esta notícia, ele ensinou a doutrina da reencarnação aqui no Ocidente, porque no Oriente se conhecia. E ele ensinou a reencarnação como ela era professada na Índia. E, com base na reencarnação, ele estabeleceu uma série de virtudes que se devia desenvolver. E essas virtudes que ele elencou e que ele apresentou, isto tudo era idêntico às coisas budistas. Então, praticamente, tudo o que foi desenvolvido aqui no Ocidente veio de lá, veio da Índia, veio do Oriente. E isto, em origem, isto sempre foi assim, desde o princípio. E Pitágoras recomendava um regime alimentar que era muito simples: abstenção total de produtos animais. Imagine isto naquele tempo. Então, abstenção total de produtos animais. Era muito avançado isto. Notícias sobre este ser, que se pode dizer que sejam confiáveis, se pode recolher aqui e ali na obra da Blavatsky, ou uma frase ou outra que o tibetano tenha dito sobre ele, uma frase ou outra que Paul Branton tenha mencionado, mas não se pode dizer, leia tal livro para saber o que é Pitágoras, como esta pessoa está pedindo. Porque essas pessoas que escrevem sobre os outros, não sei se realmente dão o que os outros são. Então, sobre Pitágoras, certamente não há nenhum escritor normal que possa dizer o que ele foi. Mas através não destas notas que a Blavatsky dá, ou que a Bailey pode dar, ou que Paul Branton dá, são notas, pequenas coisas, se pode sim fazer uma ponte com esta sabedoria e nós irmos nos desenvolvendo, não é? Filosoficamente. Isto é, nós irmos cultivando o nosso amor pelo conhecimento, pela sabedoria, porque é isto o que esta encarnação veio trazer. O importante é que você ame o conhecimento, que você busque o conhecimento, que você tenha essa tendência, esta vocação, que você cultive, não, esse amor pelo conhecimento. Então, isto tudo é pitagórico. Isto tudo é nós termos usufruído dessa escola de Pitágoras. E uma pessoa nos mandou uma frase que ela retirou de Santa Teresa de Ávila e perguntou se não seria o caso de lê-la aqui. A frase diz o seguinte: quando se quer fazer o bem com sinceridade, se encontra forças no espaço, pois é no arsenal do infinito que as almas encontram tudo de que precisam para fazer o bem. Isso é de Santa Teresa. Então, se você quer ser bom, se você quer fazer o bem, não fique procurando as coisas aqui. Você procure o infinito, você procure o contato com o infinito. Isto é, tudo aquilo que transcende o conhecimento humano. Então, se você quer ser bom, você tem que transcender a humanidade. Você tem que buscar as coisas no alto, muito alto, segundo Santa Teresa, além do entendimento humano. Então, quando nós entendemos que estamos fazendo o bem, tome cuidado, porque o bem está muito além do entendimento humano. O bem está muito além do que você possa pensar que é bem e que é mal. Então você precisa estar buscando isso num ponto muito alto, muito elevado, no desconhecido. Tem que fazer esta busca mesmo persistente do desconhecido e aí de repente você se encontra fazendo o bem. E Santa Teresa diz que é no arsenal do infinito que as almas encontram tudo que precisam para fazer o bem. Então, quando nós queremos ajudar, quando nós queremos servir, quando nós queremos ser úteis, ser bons, não é? Esqueçamos tudo isto aqui, vamos nos coligar com o ponto mais alto. É lá que você vai encontrar os meios para fazer o bem, a forma de fazer o bem. Nós não podemos julgar se estamos fazendo bem ou mal. Você está fazendo o bem se você está conectado com um plano muito elevado. Se você está conectado com os planos horizontais, é muito difícil saber se você está fazendo é bem ou se você está fazendo outra coisa. Você está fazendo o bem realmente quando você está conectado com o alto, com o infinito. E isso transcende o entendimento humano. Enfim, aqueles que estiverem com essas conexões e aqueles que estiverem realmente fazendo o bem, provavelmente não se dão conta, porque isso está além do conhecimento deles, do julgamento deles. Veja como precisa cuidado quando a gente diz: eu fiz o bem para fulano, eu fui bom para fulano. Isto é um engano madornal. Você não sabe o que você fez para o fulano. Você fez o bem quando aquilo veio do alto e passou através de você. Então você fez o bem. O resto é muito relativo. Pode ter sido bem aos teus olhos, mas pode ter sido mal a uns olhos maiores. Então, o bem não está no seu julgamento. Você não sabe se você está fazendo bem ou não. Você tem que estar coligado com o infinito, você tem que estar muito conectado com os planos elevados, e aí o que você vai fazendo pode ser o bem. Mas o bem vem de lá. É lá que está o bem, não é aqui não. Uma pessoa enviou algumas perguntas a respeito da dor e mandou uma frase que está no opúsculo da vigília, que diz o seguinte: ouvindo lá dentro o grito da dor planetária, com devoção elevai o pensamento a uma altura sem fim. E ele pergunta, não é? O que é esta dor planetária? Existe a dor planetária? E qual é a razão desta dor planetária? Será que a dor planetária é causada por todos nós que não conseguem se unir aos núcleos mais profundos? Isto que nós chamamos de dor planetária, que nós todos começamos a sentir, hein? Quando começamos a nos interiorizar, quando começamos a buscar os nossos núcleos mais profundos, então nós amadurecemos nesta prática da dor. Nós começamos a sentir a dor planetária, nós vamos ficando mais maduros. E por que esta dor está sempre presente? Por que esta dor existe, não? Por que o planeta Terra é tão ligado à dor? E tudo que está aqui está ligado à dor. Qual é a origem desta dor planetária? Isto que nós chamamos de dor é o resultado de nós resistirmos a nos transformar. Então, quando a gente resiste à transformação, aí vai surgir a dor. O planeta Terra tem uma parte que resiste à sutilização. Então, o planeta tem que ter dor. O planeta tem que ser misturado com a dor, porque ele tem uma parte que não quer se sutilizar. Então, o planeta Terra tem como destino a sutilização. O planeta Terra vai ser um planeta sutil, vai se transformar de um planeta físico, de um planeta denso, para um planeta sutil. Até que, evoluindo muito, vai se transformar até num planeta invisível, do ponto de vista dos olhos físicos. Porque quanto mais denso é um planeta, menos evoluído. E quanto mais invisível é uma coisa, mais evoluída. Então, como existe uma parte deste planeta que resiste a se tornar sutil, então a dor está aqui. A dor faz parte desta vida planetária. Então não somos só nós, a humanidade, que causamos dor ao planeta, que somos a causa da dor ao planeta. Porque a humanidade causa muita dor a si própria, aos demais reinos da natureza, nem se fala. A dor que a humanidade causa aos outros reinos é muito grande. Não é por isso, não é por causa da humanidade que o planeta tem dor. A humanidade contribui para que esta dor permaneça. E a humanidade se mantém nesta dor. Mas a causa primeira é que o planeta, em parte, resiste à sutilização. Nós também, como indivíduos, se começamos a resistir à transformação, ficamos todos doloridos, ficamos dentro desta dor. Mas isto é uma reação à transformação, isto é uma reação, no caso do planeta, à sutilização. Enquanto nós estivermos submetidos à matéria densa, isto é, enquanto nós estivermos envolvidos com a matéria densa, a dor estará presente. A dor é implícita na matéria densa, porque ela resiste, em parte, a se tornar sutil. Agora esta pessoa pergunta: mas uma vez que nós nos unamos com os nossos núcleos profundos, eu vou continuar sentir tudo isto? Quando você se unir com seus núcleos profundos, você deixará de ter certos tipos de dores, não? Mas você começará a sentir, além da sua dor específica, você começará a sentir a dor planetária, a dor do planeta, porque cabe a você aliviar esta dor do planeta, se sutilizando. Então, sempre que nós nos colocamos a nos sutilizar, nos colocamos numa linha de purificação, de transformação, de sutilização, nós estamos aliviando a dor do planeta. Estamos fazendo algo que se soma àquela parte do planeta que quer se transformar, se sutilizar. E nós podemos então colaborar, contribuir para que esta dor planetária, que reflete em todos os reinos da natureza, e nós podemos contribuir para que esta dor planetária se amenize quando nós entramos para os nossos níveis mais profundos. Porque aí vamos ficando imunes ou vamos ficando indiferentes a certos tipos de dores. Certos tipos de dores, dores morais, por exemplo, nós vamos ficando imunes a estas coisas quando vamos entrando para os nossos níveis mais profundos. Hein? Isso, ela está perguntando como é que um planeta tem dor. Quando um planeta tem erupção vulcânica, por que você acha que é isto? Isto são dores físicas. Isso são dores físicas. Agora, o planeta tem dor, não só física, o planeta hospeda a dor. O planeta está ligado à dor, porque uma parte dele se recusa a se sutilizar. Não é o planeta todo que está querendo se sutilizar. Tem uma parte que resiste, como planeta, como ser planetário. Então é por isso que os seres humanos que estão neste planeta e que são conscientes também custam para perceber que tem que se sutilizar, que tem que se transformar. Custam muito. Isto é intrínseco ao planeta. E isto é que produz a dor. Enquanto houver em um de nós uma reação à transformação, enquanto houver em um de nós uma confirmação do nosso estado material, nós estamos sujeitos à dor. Dor física, dor moral, dor espiritual, qualquer tipo de dor. E se isto é muito insistente na nossa parte material, se o nosso corpo físico está muito dentro desta reação, então nós acabamos com uma dor física, com vários tipos de dor física. A dor física não é daquela parte do corpo que está doendo. A dor física é do corpo todo, que está sendo manifestada naquele ponto. E isto existe no físico, porque o físico resiste a se tornar sutil. Vocês veem que quando se sugere um regime alimentar, o quanto as pessoas resistem, quanto é complicado você conseguir uma alimentação sutil, o quanto é complicado isto. Então, isto é a resistência da matéria física a se sutilizar. Isso não é só uma questão de educação da pessoa, não. Isto é uma questão da matéria física mesmo, que resiste a entrar em um nível mais sutil ou de estar a caminho de uma situação mais sadia. Sim? Sim, isso tudo que acontece no planeta, essas catástrofes naturais, como você está dizendo, em parte, são produzidas também pelo pensamento da humanidade, em parte, mas não tudo. Porque o pensamento da humanidade não seria suficiente para produzir certas catástrofes. Precisa que o planeta também esteja implicado nisto, que o planeta também esteja determinando isto. E essa mesma pessoa trouxe uma outra frase sobre a dor, pedindo que a gente acrescentasse aqui. Ele diz: quando o indivíduo se une com núcleos de consciência profundos, constatará que aquele que sofre não é ele, mas é a parte do seu ser resistente à transformação. Então, nós chegamos a descobrir, nós não podemos ficar isentos do sofrimento, compreende? Nós podemos ficar isentos de certos sofrimentos, mas não de todos. Do sofrimento físico, nós podemos não estar isentos, porque existe uma parte em nós que resiste à transformação. Então, o sofrimento é uma continuação disto. O sofrimento é um resultado disto. Mas, embora a gente não esteja isento de sofrimento, estando na matéria física, embora a gente não esteja isento de sofrimento, nós podemos, dentro do sofrimento ou dentro de certos sofrimentos, não sofrer. Porque o sofrimento que a matéria está passando por ele, aquilo que está acontecendo como sofrimento, não tem que se confundir conosco. Nós podemos fisicamente passar por um sofrimento, mas não estamos sofrendo com aquilo, como todos estão. O que está sofrendo é a nossa matéria, e nós sentindo o reflexo daquele sofrimento de várias maneiras. Então você pode estar com dor, você pode estar com tudo isto, mas pode não estar sofrendo o tanto que os outros sofrem. Mas aí você precisa ir entrando por esses núcleos mais profundos e ir sendo liberado de não compreender, por exemplo, o sofrimento. Porque uma grande parte da dor das pessoas é elas não aceitarem ou não compreenderem por que estão sofrendo. Como vão compreender? Não conhecem as vidas passadas, não sabem o mal que causaram nas encarnações anteriores. Então, como podem compreender por que estão sofrendo agora? Mas, se você solta esta resistência à transformação, dentro desse sofrimento compulsório, você vai ter um outro jeito de sofrer. E você não vai sofrer como todos, você não vai sofrer como os outros. Como o planeta. O planeta sofre. O planeta tem dor. O planeta vive a dor por causa do material resistente nele. O planeta vive a dor. No entanto, há partes do planeta, há níveis do planeta, onde a dor está muito transformada, transcendida. Não se pode dizer, por exemplo, que os nossos irmãos intraterrenos sofram. Existe algo na matéria, mas não se pode dizer que um intraterreno sofra, como os seres da superfície sofrem. Porque os seres da superfície estão em corpo físico. Os seres da superfície estão na matéria física. Então o sofrimento é inerente a esta situação material. Se o intraterreno já não está em corpo físico, se não está encarnado em matéria física, mas se já está num material mais sutil, este assunto lá é muito diferente. No mesmo planeta, estamos todos no mesmo planeta. Então existem áreas da consciência do planeta que não estão como nós diante da dor. Estão de outra forma diante da dor. Estão trabalhando aquelas partes mais resistentes do planeta à transformação. Estão trabalhando aquilo, estão cuidando de sutilizar aquilo bem conscientemente. E nós temos que chegar ao ponto máximo, não é? De estar sutilizando esta matéria, para diminuir esta carga de dor planetária. Cuidando do seu pensamento, cuidando do seu sentimento, das suas ações. Começa assim. Pensa no planeta, que aí você cria mais coragem, mais força para se trabalhar. Porque muitas pessoas dizem, eu não valho a pena, por que eu vou fazer tanta coisa só por mim? Não, você faz isto pelo planeta. O planeta precisa, toda a matéria do planeta precisa disso. Com tudo isso, mesmo se trabalhando, provavelmente você não vai deixar de produzir a dor. Isso está instalado, mas muda bastante, muda muito a situação.